Boa noite aos amigos que fazem o curso Matemática Simbólica. Sejam bem-vindos à nossa sétima aula de um trabalho que se estenderá até julho e depois, durante a semana de estudos, faremos as práticas, os elementos pontuais em torno de tudo que estudamos aqui durante o semestre. Vamos começar a partir de um jovem matemático que escreveu um ensaio, Gödel. Esse ensaio que o Gödel escreveu, ele tinha, na verdade, há muitas considerações sobre isso, se de fato ele tinha ideia de publicar um livro, se ele estava no meio de uma pesquisa, então há várias opiniões a respeito, mas o que nós sabemos é que esse artigo que foi publicado, algumas dezenas de páginas, acabou balançando os alicerces da matemática. E o que ele estava falando de tão notável, depois de tantos milênios, não é, praticamente, que temos a ciência matemática? O Gödel, ele surge, entre outras coisas, com um postulado, que é o teorema da incompletude. Bom, ele é extremamente complexo. Vou simplificar de maneira bem singela o que é isso. E vou já trazer uma conversação com a matemática simbólica, com o que estamos vendo aqui. Considerem, por favor, a estrutura de pensamento que temos visto desde a nossa primeira aula. Muito bem, a estrutura de pensamento, vocês viram, ela é composta de muitas partes, às vezes ela é aberta, às vezes nós não sabemos onde ela começa, onde ela termina, etc. Pois o Gödel, ele, para outras questões, ele estava dizendo assim, que tudo que nós sabemos das regras matemáticas, dos cálculos, das geometrias, álgebras, aritmética, etc., se tudo isso nós tentássemos entender com tudo isso, de fato, o que isso quer dizer na aplicação, no cálculo, nas dimensões, nós descobriríamos que muitas coisas não querem dizer nada. É isso que nós descobriríamos, que muita coisa é nula. Uma tradução livre, por favor, livre. Não é uma questão, não vão tomar isso ao pé da letra, porque carece de vários elementos de fundamentação. Eu estou apenas ilustrando. Então, uma aproximação livre do teorema da incompletude de Gödel para os nossos trabalhos seria mais ou menos assim. Todas as regras, todas as fórmulas, todos os entendimentos e conhecimentos humanos, científicos, etc., não dariam conta de explicar e de entender muitas coisas que se passam na estrutura de pensamento e que fariam com que não tivesse, inclusive, sentido algumas dessas coisas. Há muitas razões para isso. Fórmulas prontas não se atualizam ao todo tempo. Fórmulas prontas não acompanham as mudanças que ocorrem na EP, entre outras coisas. Tanto mais problemático isso pode ser quando esses cálculos, essas métricas, surgem de dentro da própria EP. Não precisam, por favor, não é necessário que se assustem com esse prefácio, porque ilustrarei isso de várias formas, de muitas maneiras, veremos isso via arte, via uma tela dos trabalhos clássicos e tudo mais. Bem, para além disso que o professor está colocando para vocês, nós temos alguns elementos, ainda que durante a sequência da aula trarão outros dilemas. Para isso, eu quero apresentar a vocês um notável pintor. Ele faleceu agora há poucas décadas, em 1969, quando o ser humano migra em direção à Lua, uma coincidência peculiar, que é o Edouard Léon Cortés. O Edouard Léon, ele era um pintor notável, E eu preciso dizer algumas palavras sobre ele antes de começarmos aqui. Eu vou partilhar a tela e vamos iniciar o trabalho com ele. Mas antes eu gostaria de colocar algumas ambientações. O Eduardo Leon, ele era um homem muito, muito religioso, em especial, especificamente um católico fervoroso. Ele tinha hábitos que a gente facilmente identifica depois pela poesia nas pinturas dele. Ele gostava de andar, ele tinha uma bicicleta, e ele, não só na capital Paris, ele andava ao redor de Paris, ia para os campos, ia para o norte. Ele adorava fazer isso, e em tudo isso, claro, ele colhia muito material para a pintura dele. Lembrem, ele é um homem que viveu quase 90 anos, ele nasceu em... O Eduardo nasceu em 1880, um pouquinho depois disso, ele nasce, o Eduardo Leon. E, bom, e ele nessas peregrinações dele, nesse modo de ser, ele começa a desenvolver a própria pintura, a própria arte. Ele era um homem muito meticuloso, muito reservado também, uma pessoa que era muito discreta. Sabe-se que uma filha dele, dois filhos dele, ele tinha três filhos, dois seguiram o caminho da arte, via escultura, via pintura. E ele amava a arte, amava a pintura. Ele era tido como um pintor realista. Vocês verão pelas telas que eu vou partilhar com vocês que ele era tido como um realista que podemos chamar de realista romântico, se existisse um tal termo para aquela ocasião. E ele vai para a Primeira Guerra. Primeira Guerra, ele é motorista de ambulância. O que teria marcado para sempre uma pessoa e destruído a vida dela, para ele, com movimentações autogênicas, ele transforma isso em poesia e se torna um dos maiores pintores. Quando, na década de 20, a França, e particularmente Paris, né, que tinha sido gravemente afetada, começa a se reconstruir, ele é um dos homens que ajuda a interpretar e reconstruir o ânimo do parisiense, do francês. E não só isso, ele procurava com a pintura dele tocar a própria alma humana. Então ele pintava, às vezes ele colocava a tela dele, ele saía de casa com várias telas, gostava muito de pintar ao ar livre, gostava de pintar principalmente quando é dias nublados, que em Paris é muito comum, né? Então ele gostava muito de pintar dias nublados, porque segundo ele a luminosidade era muito melhor, com abajur, com as pantalhas de parede, com as luzes da cidade luz, aquela coisa toda. Então ele tem quadros memoráveis, a Torre Eiffel, e muitas igrejas aparecem na pintura dele. Ele chegava a preciosismo, ele pegava cinzas e colocava na tela, algo que, imagina um pintor clássico fazer uma coisa dessas, mas ele fazia. E areia, às vezes argila, colocava para dar textura, como quem queria vivificar para além da própria pintura, como se a própria pintura já não dissesse tudo, né? Mas ele era assim, era um homem dessa forma. Agora vamos entrar na pintura com ele e vamos trabalhar essas questões. Vou partilhar a tela com vocês para que juntos possamos aqui trabalhar isto. Deixa eu ver aqui. Sim. Aqui está. Pronto. Eu coloquei a música de Balzac, um piano, uma linda interpretação de Balzac. Balzac, perdão, Ravel, porque Ravel era dessa época, né? Não era só Ravel, era uma época que Paris estava em franca ebulição, escritores do mundo inteiro iam para lá. Olha, Ernest Hemingway morava nessa época, morou por aí, e muitos pintores bem maiores que este que estamos vendo aqui, como Pablo Picasso e outros. Vamos lá, vou partilhar a tela, e aqui está. Vamos a esse primeiro quadro que vocês têm aí. Deixa eu ver se eu li todas aqui as minhas apontamentos. Sim, Estão todos aqui. Tem outras coisas que eu anotei, mas por questão de tempo e objetividade, se surgir oportunidade durante a aula, eu falo. Aqui está a primeira tela. Libre le long de la Seine avec sur Notre-Dame. Livreiros ao longo do Sena com vista para Notre-Dame. Notre-Dame é aquela igreja que vocês veem lá ao fundo. Ó. Entre ela, deixa eu passar um pouquinho para frente. Essa datação de 1950 é questionável. Pronto, aqui, parei. Essa datação de 1950 é questionável, porque ele pintava muitos quadros da mesma cena. Aí, desse quadro, essa cena, por exemplo, ele tem vários quadros. Ao longo da vida dele, salvo engano meu, ele deve ter pintado entre 900 e 1.200 quadros, uma coisa assim. Pintou muito. E durante 30 anos, a produção dele foi imensa. Geralmente eram quadros pequenos, viu? Esse quadro deve ter uns 40 centímetros por 50, algo assim, óleo sobre tela. E, bom, entre, vocês vêm aqui em primeiro plano, sentadinho, cabisbaixo, o livreiro. Um dos livreiros, né? Ali, as pranchas expandidas, cheias de livros dentro, as pessoas transitando pela vestimenta delas, um dia típico do inverno, outono-inverno, né, pela coloração das folhas também. Lá ao fundo, à direita, a belíssima Notre-Dame. Vocês sabem, Notre-Dame fica numa ilha, né? Ela, Paris, o Sena corre por toda a cidade e essa é uma das ilhas pluviais. Ela fica nessa ilha. Essa igreja de Notre-Dame é qualquer coisa de espetacular. Alguns dos senhores conhecem, não me lembro se em viagens de estudos nós já entramos nela como ambientação, mas assim, vale a pena conhecer, ainda mais agora com a restauração que está sendo feita. O carrilhão de sinos dela, 10 sinos imensos, alguns pesando toneladas, bate, você ouve lá nos confins de Paris, na última parte de Paris, você ouve, a cidade inteira ouve, né, com seus dois campanários gigantes ali, que a gente vê longe, estilo gótico. Belíssima a igreja, uma das mais lindas do mundo, essa igreja de Notre-Dame. E aqui, em primeiro plano, os livreiros e as pessoas. Olhem, sabe, isso existe em Paris há séculos, não é de agora não. Desde o século XVI para o século XVII, é uma tradição, esses livreiros fazendo essa exposição em Paris. Lindíssimo. Muito bem, agora vamos ao primeiro ponto da nossa aula de hoje. Olhem. Nós começamos com o Teorema da Incompletude, de Gödel, né? E agora eu preciso colocar dentro deste Teorema da Incompletude, de Gödel, que fizemos uma, por favor, considere uma leitura livre, uma tradução adaptada para os nossos propósitos aqui, está bem? Gödel em nenhum momento tinha interesse em clínica e não tinha a menor ideia de qualquer coisa nesse sentido, o caminho dele era outro. Agora, observe. Não tem nenhuma bolinha circunscrevendo a IAEP, vocês estão vendo? Vamos assumir que a estrutura de pensamento que estamos considerando é tudo isso aí, ó. Tudinho que aparece na imagem, ela inteira. Lembrem, quando você considera uma pessoa, tem uma estrutura de pensamento assim, assado, alguns já ficam visualizando aqueles tópicos, né? Emoções, prejuízos, busca... axiologia, epistemologia, aquilo ali é um didatismo, okay? É uma maneira ordenada de compreendermos isso, um modelo apenas. É muito provável que por dentro uma pessoa seja muito mais próxima de coisas assim que estamos vendo aqui do que aqueles tópicos que nós temos lá. Aquilo lá é para nosso estudo. A vida costuma ir muito além dos modelos. Então, o que vocês têm aqui é um modelo do que seria uma IP de uma pessoa. Ok? A pessoa está, vamos dizer que a pessoa em questão é aquela primeira que está aqui, aquele velhinho de costas, de pé com casaco bege, cabeça inclinada, olhando para os livros. Muito bem. Agora, de acordo com a arrumação, a organização da SCP, como as coisas estão aí, você vai perceber que há coisas aí que seriam completamente impossíveis, improváveis. Por exemplo, enquanto eles estão aí conversando, surge um avião a jato que suavemente passa lá ao fundo pela catedral, pela igreja de Notre Dame, e se desloca rumo a um aeroporto. Claro que isso não existe, nós estamos aí aproximadamente nos anos 50. Não haveria isso, um jato moderno dos nossos dias passar por aí. Ora, assim como esse exemplo que eu dei, muitas outras coisas são muito improváveis ou impossíveis de acontecer aí, não é? E se acontecer qualquer coisa fora disso, nós vamos dizer, nossa, mas isso não há uma explicação, isso não tem sentido. Ok, de fato. No entanto, e eu acho que alguns dos senhores que frequentaram as últimas edições das Semanas de Estudos, as 6, 8 últimas para cá, vão ficar cada vez mais felizes nesse curso, porque vão ver muitos dos nossos estudos aqui aprofundados, desmembrados, desenvolvidos. Por exemplo, lembram quando nós estudamos que há muitas portas, muitas janelas, há muitas passagens na própria estrutura de pensamento. Em algumas, milhares delas. Em outras, menos. Algumas têm locais específicos, outras em lugar nenhum. É tão remoto que nós nem encontramos. Mas, seja como for, nós estudamos isso muito, estudamos os conectivos, uma semana de estudos inteira tivemos sobre isso. Pois bem, o que vocês verão agora é um exemplo prático, concreto disso. Então, aquele senhor que está de costas para nós, no quadro, com chapéu preto e um casaco pesado, bege, ele, ao ler aquele livro, ele está lendo um livro que está aberto. Na tradição que, conforme eu disse para vocês, vem lá do século XVI, que eles já faziam esses livreiros em Paris e ao redor da igreja. Lembrem que essa igreja aí, de Notre Dame, ela tem praticamente 1000 anos. Uma igreja de 1100 e poucos que ela surge, ela é muito antiga. E acompanhou tudo isso, né? Foi aí que Napoleão foi coroado, ela foi palco de muitas coisas. Pois ele, ao ler ali um livro, diante do Senna, diante do livreiro adormecido ali à direita dele, ele acessa, por favor, considerem a licença poética das minhas palavras, ele acessa, ele migra para muito além de tudo que está aí e que é a própria estruturação de pensamento dele, que é a própria estrutura de pensamento dele. É como se ele mergulhasse em um portal. Vocês já fizeram isso milhares de vezes, provavelmente, como estudiosos que são. Quando leram um romance, quando leram um poema, quando estavam numa estação de trem, às vezes perderam o trem porque ficaram mergulhados, pensando, estudando todo o tempo, não foi assim? Pois vocês foram parar em outros lugares. Você pode entrar pelo livro como um portal e sair em outro lugar, não aqui dentro da estrutura de pensamento conforme mapeada nesta linda imagem, não. Para além, para fora, em outro lugar. Que outro lugar? Que para fora é esse? O quão longe uma pessoa pode ir? Ela pode, por exemplo, se dissociar? Sim, pode. Há muitos estudos na área médica, na área filosófica, nas áreas psicológicas que mostram isso. Pode se dissociar de tal maneira que pode ser, às vezes, que não consiga sequer retornar. Há nomes para isso, na medicina, na filosofia, na psicologia. Mas, como eu disse, o intuito aqui é ilustrar e ser o mais singelo possível, o mais simples para que possamos ter o entendimento, tanto quanto possível, unívoco dessas questões. Está bem? Então, este homem mergulha numa obra. Ele se deparou com uma obra rara, em iluminuras, uma obra da Idade Média, uma obra provavelmente feita por um monge copista. Eu sei que para alguns isso parece pura fantasia, acreditem, não é. Na Europa, em muitos sebos, em muitos lugares, verdadeiras relíquias foram achadas. Obras que eram dadas como perdidas foram encontradas. Olha o que aconteceu com Kierkegaard, né? Como um exemplo. Não foi só ele, não. Há muitos outros da filosofia e na literatura que foram reencontrados assim. Dava-se por perdido num sebo, encontrou-se. Então, ele encontrou ali uma obra em iluminuras da Idade Média, feita por algum monge copista. Entrou. E saiu em algum lugar muito distante dali. Bem, onde ele foi? Ele vai estabelecer conversação, conectivos com onde ele está? Onde ele foi? Ele volta da mesma maneira como ele estava ali? Onde ele foi? As coisas... de que maneira ele vai conversar com esse que ele está aí com para onde ele está agora, a partir da entrada disso? Resposta para tudo isso, nós não sabemos, não temos a menor ideia do que pode acontecer. Portanto, a prudência. Como lição primeira, lembre, dentro de uma estrutura de pensamento, eu sei que vivemos uma época extremamente racionalista, uma época que priorizou demais as faculdades intelectivas e menos outras coisas, e que, portanto, pode parecer estranho isso que estou dizendo, que alguém dentro da própria estrutura tenha portas, janelas, caminhos para ir, para não só sair dentro da própria estrutura. Ele pode estar lendo um livro sobre ali a igreja de Notre Dame, contando, por exemplo, por que os gárgulas, o que que aqueles gárgulas horríveis estavam fazendo lá fora da igreja. Aquilo eram enfeites, né, que eles colocavam geralmente para mostrar para a população o que era sempre fora da igreja, não dentro. Dentro ficam os anjos, as criaturas santas, fora é que os gárgulas ficam, né? Mas aquilo tinha um propósito estético, aqueles gárgulas, aquilo ali não tinha nada a ver com isso, de assustar, em dizer que o povo se assustasse muito. Aquilo era para a água. Lembrem, a igreja foi construída no estilo barroco, né? Então, para a água escorrer e poupar as paredes, aquilo ali era uma espécie de calha, onde a água caía e escorria por ali. Era por isso que eles colocavam. Não iam botar um santo para fazer isso, né? Então, botava aqueles gárgulas, coitados. Então ele pode estar lendo isso, enquanto o corpinho dele está aqui, corpo aristotélico, cabeça, tronco e membros, a alma, a existência dele vai lá onde está a igreja, centenas de metros depois, e ele está vivendo isso, nesse caso dentro da própria EP, conforme o mapeamento da figura. Outras vezes para fora e para muito além, muito longe. Ele pode trazer nutrientes, pode trazer coisas espetaculares lá desse lugar de onde ele habita. Pode. Espero que eu tenha conseguido passar essa primeira parte, que é problemática, extremamente complexa, de uma maneira que tenha me feito entender. Agora vamos para frente, vamos para a segunda imagem. Place Saint-Michel, Notre-Dame, 1938, Edouard Cortés, praça, né? Praça São Miguel, em francês se diz Saint-Michel. A Praça São Michel, essa Praça São Miguel, ela é famosíssima na França, e tem muitas histórias essa praça. Nós iríamos aqui uma noite inteira conversando sobre isso. À direita vocês veem os famosos cafés, né, com os quiosques, com revistas, com flores, com o bonde passando, as carroças, o céu nublado, que era o céu preferido de Eduardo Cortez, as pessoas nas ruas. Ele tem muitos quadros sobre isso que vocês estão vendo aqui, muitos. Ele, como eu disse, ele pintava várias vezes a mesma cena, né? Isso era próprio dele, ele fazia inúmeras vezes isso. E aqui vamos aprofundar agora os nossos estudos muitíssimo. Olhem, quando nós estamos... Só diminuir aqui o ar-condicionado que está muito forte. Quando nós estamos considerando uma estrutura de pensamento, que agora mudou, vocês observaram? Antes vocês estavam vendo a própria Igreja de Notre-Dame por outro ângulo. Agora, aqui desse ângulo que estamos vendo, nós temos a visão das lindas rosáceas. Lembrem, as catedrais, as igrejas góticas, elas tinham um problema da iluminação, eram muito escuras. Então, os arquitetos inventaram o recurso das rosáceas. As rosáceas, elas permitem que você possa iluminar, né, o átrio, as naves centrais da igreja, a luminosidade, e são rosáceas azuladas, elas são lindíssimas. A igreja foi muitas vezes restaurada durante os séculos e séculos. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é, considerem que isso é a estrutura de pensamento de alguém, de algo, de uma pessoa, de alguém, tá bem? Ilustrativamente falando. É o elemento do paradoxo, da contradição em áreas da estrutura de pensamento. Numa estrutura de pensamento, a pessoa que vive essa estrutura, muitas vezes ela não se dá conta de elementos paradoxais, de conflitos, de outras coisas, a não ser pelos sintomas. E nesse caso nós ajudaremos a pessoa. Ela não tem noção do que se passa exatamente. Então, alguns vão, quando constroem a própria EP, eles vão juntando coisas. Como se lembram lá do tópico 6, termos agendados no intelecto, como se o intelecto fosse uma caixa de entulhos que você poderia jogar tudo lá dentro. E aí as coisas se organizam de um jeito ou de outro, autogenicamente. Isso é uma falácia completa. E basta, se você, por exemplo, é uma pessoa que gosta de amor, poesia, romance, etc., alguém bota um filme de terror, você já não gosta, já não fica bem. Até pode ver um trecho e tal, mas logo vai começar a se sentir mal. E aí, por prudência, por seletividade, você diz, olha, eu não quero assistir isso aí não, está me fazendo mal, vou dar uma volta, vou ler um livro lá na pracinha e tal. Ou seja, mas alguns não têm esses cuidados e consomem coisas que juntas vão gerar problemas e não sabem disso. Nessa EP que estamos vendo aqui na Sociedade dos Homens, nós vemos a miscelânea das coisas. Pessoas passando, uma senhora com a criança passando por um café, gente na rua, algumas pessoas bebendo, outras pessoas fumando, a igreja lá no fundo, e quando bate o sino dessa igreja, os sinos, nossa, isso chega a tremer, a tremular tudo. Tudo isso aqui que estamos vendo funciona? É funcional? Para vários filósofos e pensadores daquela ocasião, resposta categórica, não. É uma bagunça que o ser humano estava fazendo, não é? E alguns dos pensadores que viveram, passaram pela França na época, que achavam linda a cidade, no entanto, diziam, nossa, mas... E lembrem, né, por essa ocasião, Paris era, e ainda, de certo modo, continua sendo, o centro orgânico, né, da Europa. O coração estético, o coração das artes, o coração da poesia, do romance, da música, etc. Foi por muito tempo, foi Paris. E, no entanto, alguns criticavam, dizendo, não, a gente está construindo uma sociedade do absurdo, uma sociedade cheia de problemas. Vocês sabem, vários filósofos trabalhamos isso. Para outros, não. Para outros, depende do que você vai viver aí dentro, do que você quer fazer a respeito disso. Ou seja, nós temos aqui o elemento de vivermos com o paradoxo em algumas EPs, com a contradição em algumas EPs. E às vezes isso se torna muito sério quando, por exemplo, um tópico se destaca e ele quer, por exemplo, explicar outros. Vamos supor que o pessoal que está sentado ali à direita, naquele café, bebendo alguns cafés, outras bebidas alcoólicas, etc., e que não professam qualquer fé, acham que isso é uma invenção, etc., e tudo mais. Então eles vão explicar o que se passa lá na linda igreja de Notre-Dame. Ora, isso é razoável? Isso, por acaso, não gera uma série de problemas? E, no entanto, isso acontece muito. Olhem, traduzindo isso lá para os tópicos que vocês estudam na EP. Às vezes o raciocínio não quer explicar lá o tópico de singularidade existencial. Às vezes esse tópico 10, raciocínio, ele não quer explicar o tópico 4, emoções, e não o contrário. Incrível! Algumas pessoas têm o tópico 10 tão determinante que se o outro diz para ela, diz que a ama, essa pessoa diz: por que você me ama? Tópico 10 se destacando sobre o tópico 4. E o outro vai dizer que não sabe, ama porque ama. E esse vai dizer: ah, é, se você não sabe por que que você me ama, então você não me ama. Se soubesse de fato, diria por quê. É a ditadura do tópico 10, querendo ele que o outro se explique na linguagem dele, tópico 10, e não como se o amor, o tópico 4, não pudesse por sua própria voz se explicar. E às vezes, vocês sabem, há conflitos graves, há problemas muito sérios. Aqui vocês estão vendo, apenas do ponto de vista orgânico de uma EP, estes mesmos elementos. Tá bem? Vamos agora para a próxima imagem. Marché ou Flair de la Madeleine. Madeleine é aquela linda igreja lá no fundo e que aparece alinhavada apenas, estão vendo, né? E o Mercado das Flores. Marché, mercado, Mercado das Flores. Muito bem. O Eduardo Cortés, ele tinha essa predileção por. A alma dele pedia por as. Ele tem tantas telas com flores, assim, com mercado de flores, com tudo isso. Vamos agora então ao postulado, ao ensinamento sobre matemática simbólica, dentro do que estamos tratando aqui. Olhem, quando nós estudamos em matemática simbólica as estruturas de pensamento, aqueles elementos e tudo mais. Nós estamos diante de, às vezes, de coisas muito, muito complexas. Eu vou pegar da matemática mesmo um exemplo para vocês e para vocês terem uma ideia aqui. Vejam que nessa cena que o Cortés coloca, o Eduardo coloca, ele pinta pessoas conversando, um ambiente amistoso e vivo de uma feira, de um mercado das flores. Essas flores vinham de perto na época, viu? Não é como hoje, que vem de todo lugar do mundo, né? Nessa época, as que vinham de mais longe aí na França, vinham ali da África, do norte da África. A maioria dessas flores vinham, eram tulipas, crisântemos, vinham todos da Holanda, ali do lado, nessa época, né? Hoje, vocês sabem, mudou muito como isso funciona. E o mercado das flores, ele é mais recente, ele não é tão longínquo como os livreiros ali ao longo do Sena. Aquilo ali realmente tem 400, 500 anos. Isso aqui não, bem, tem uns 200 anos mais ou menos, que acontecem esses mercados de flores ali no centro de Paris. São lindos, são muitos quiosques, muitas banquinhas. Dependendo do horário do dia que você passa aí, você sai perfumado, a alma perfumada. De tão lindo que é tudo, e vai direto para um café. O francês tem uma predileção, um carinho muito grande por isso, né? Paris, na linda cidade de luz, também é a cidade florida, uma das mais do mundo, sem dúvida. E observem a marcação do discurso. O Edward, o pintor, ele pontua fortemente o mercado. Vocês estão vendo as flores vívidas conversando conosco, as pessoas no seu cotidiano, as crianças com gorro, um dia do inverno, nem parece, né? Um dia do inverno de tão florido e vívido que está. E tudo ao redor ele começa a esmaecer, tudo ao redor ele faz desaparecer. Uma pontuação significativa. Agora vem a questão da matemática que eu falei para vocês. Olhem, em matemática, nós temos questões que são insolúveis, assim, ó, que são muito difíceis. Nós até temos alguns notáveis, proeminentes matemáticos tentando trabalhar isso, e às vezes uma vida inteira para resolver alguns detalhes e problemas que são pequenos no papel e grandes para as nossas vidas, pelo que nos ajudam. Vou dar um exemplo. Vocês sabem que quando nós trabalhamos, por exemplo, interseção de EPs, peguem uma bola, como uma bola de futebol, e coloquem em interseção com outra bola de futebol. Elas se fizeram aquele famoso movimento de interseção que vocês conhecem, que o professor costuma fazer no quadro, né? Duas bolinhas em interseção, e diz, olha, aqui é a interseção de EPs e tudo mais. Vocês sabiam que até hoje nós não sabemos exatamente mapear o ponto em que essas bolas fazem interseção? Nós não temos matemática para dizer, ó, é exatamente aqui, porque não se designou exatamente o espaço de uma linha, qual é a espessura de uma linha. Então, nós temos problemas imensos aqui, e isso, claro, dito assim, parece uma bobagem, mas quando você fala, por exemplo, em um foguete que precisa entrar lá no, na órbita de Marte, em tal horário, de tal maneira, coisas assim tão pequenas se tornam às vezes determinantes, fundamentais. Um outro exemplo que se você pega, por exemplo, vamos continuar nesse exemplo das interseções, duas esferas, tá? Duas bolas de futebol. Portanto, elas têm três dimensões, duas bolas de futebol, como você vê lá o jogador em campo jogando. Pega essas duas bolas, tá? Faz interseção entre elas. Vocês sabiam que nós não temos essa área ali da interseção? Nós não sabemos calcular exatamente essa área. Não existe como calcular exatamente essa área. É extremamente difícil calcular pela geometria esférica que nós temos ali. Não tem como calcular exatamente. Olha, a área é essa. Como a gente calcula, por exemplo, num quadrado, num retângulo. Não dá. Muito bem, isso lá na matemática, ok? Agora vamos para a matemática simbólica e para o que estamos estudando aqui. Olhem para frente a tela linda que vocês têm aí, do Marché aux Fleurs, Mercado das Flores. Nós vemos essa tela aqui e para nós é tranquilo. Puxa, o Eduardo Cortés conseguiu resolver um problema matemático que os maiores e mais importantes matemáticos não conseguem. Nem mesmo com essas inteligências artificiais agora é possível ainda fazer isso. Como é que o homem conseguiu fazer isso tão bem? No espaço orgânico de uma estrutura de pensamento, coisas assim são plausíveis. Podem ser feitas muitas vezes. Cálculos exatos, separações cirúrgicas e outros elementos importantes. Pô, são plausíveis, podem. Você vai dizer que talvez que ele, bom, mas não dá para medir, porque ali nós vemos um espaço de dubiedade, a ambiguidade no desenho, em algumas partes, quando ele faz esmaecer e afastar. Bem, é que você está usando simplesmente o cálculo matemático. Realmente não vai funcionar. Mas se você usar a matemática simbólica, segundo o que estamos estudando em filosofia clínica, lembre, intuição faz parte desse cálculo, emoção faz parte desse cálculo, sensação faz parte desse cálculo. Então, o tópico 7, termos universais, particulares, singulares, não. E isso está errado. Tinha que haver uma linha divisória exata lá, separando aquilo que ele não quer mostrar. O que apagasse não mostrasse nada. E o tópico emoção vem e diz não. Isso é muito importante. e você está se metendo em outras coisas para além das suas, ok? Nós gostamos que seja assim. O tópico sensorial diz: isso me preenche. Se ele colocasse só ali as bancas, eu não estaria preenchido, estaria muito sozinho e infeliz. Assim eu estou preenchido de coisas, me sinto protegido, acolhido com as árvores, emoldurando os prédios ao fundo. Gostei muito da pintura. O tópico epistemologia vem diz: calma, pessoal, não se comportem como crianças, está bem? Nós estamos numa conversação, num colegiado. Portanto, há muitas outras coisas para além do tópico 7 aqui. E é assim que se resolvem questões como estas. Às vezes. Uma tal matemática simbólica poderia usar, por exemplo, ser usada para construir plantações, para construir prédios, para planejar cirurgias, para todo o modelo pedagógico e outras coisas? Muitas vezes, sim. Por que então ela não é utilizada? Resposta para isso: em parte ela já é, e em parte nunca foi. Teremos que ver esses elementos. Vamos, aqui tem outra linda imagem depois dessa. Olhem que lindo, gente. Os regadores ali, os vasinhos em terracota. Mesmo quadro, estão vendo? Final dos anos 20, muitos dos quadros do Édouard Courtais não têm datação. Como ele fez, fazia vários às vezes, e são quadros, alguns muito pequenos, 30 centímetros por 45. Então ele fazia às vezes vários ao mesmo tempo, usando o mesmo cenário, outras vezes, né? Mudando poucas coisas. Há quadros em que são tão semelhantes que muda uma pessoa ou outra. E também tem uma discussão sobre a validação de se todos esses quadros são dele mesmo. Ele foi muito copiado pelo mundo, o trabalho dele e tal, né? Esses que eu estou mostrando para vocês são alguns que a gente tem maior proximidade, que são dele mesmo, pela exposição que fizeram em galerias, estudos, etc. Aqui apenas uma segunda ilustração da mesmíssima coisa, ok? Vamos para frente. Bem, esse é tido como um quadro menor do Eduardo Leon Cortés. Le Batelier, o barqueiro. O barqueiro. Bem, aqui temos várias coisas que eu preciso falar. Como sempre, o Eduardo Cortés era um pintor, ele era católico, como eu falei para vocês, muito, muito. Ele era ardente no catolicismo dele, muito profundo, muito religioso. Então, volta e meia ele coloca uma igreja, ele dá um jeito de colocar lá o fundo direito, é bem longe, vocês veem. Ele sempre homenageia a fé, a bela fé que ele tinha, muito bonita a maneira como ele. Que, aliás, foi um dos elementos que lhe deu condições de ir além, né? Lembrem que ele viu a Segunda Guerra também, que foi um horror. E sempre fiel a isso, de iluminar a alma humana, de trazer cor para a vida, de trazer o mundo para a vida. Por favor, considerem o quadro Le Batelier, quer dizer, o balseiro, o barqueiro. Aqui é importante lembrar uma coisa. Nessa época que ele pintou o quadro, havia muitos desses barqueiros aí. Muitos. Esses barquinhos aí já usavam motor, já usavam gasolina, muitos deles. E as pessoas, vocês veem ali uma mulher em primeiro plano com a filhinha dela, pequena, né, provavelmente de vestidinho vermelho. A mulher está carregando alguma coisa. Esses barqueiros navegavam ao longo do Sena com essas pessoas, levando bagagem, levando produtos que eles iam vender ou trocar, e às vezes só transportando passageiros. Isso foi muito, muito, era muito feito isso, demais, principalmente durante a reconstrução da cidade. As casinhas, aquela casinha à esquerda ali mostra que nós já estamos um pouco afastados da cidade, né? Assim como lá ao fundo você vê en passant, alinhavada à cidade. Aqui eu quero mostrar uma coisa maravilhosa para os senhores. Está bem e também tranquilizadora. Lá naquela primeira imagem que eu mostrei do livreiro, o homem entrava num ponto e saía em outro qualquer, aleatório por vezes, longe da própria IP, em outro mundo por vezes. Não dava nem para dizer que houve uma interseção de IP. É mais ou menos um fenômeno que a física quântica estuda, né? Que a pessoa entra num lugar e sai em outro, em outra galáxia, em outro. Isso pode acontecer, não é preciso física quântica para isso. Daquela maneira prosaica, como vocês viram. Mas existem formas amistosas, amorosas, cuidadosas de fazer a mesma coisa. Uma pessoa insatisfeita com a própria IP ou com problemas, etc. e tal, ela tem canais. Ela tem aquelas janelas, aquelas portas, não significa que um portal que você entra se desmaterializa e sai lá em outro lugar. Aquilo é uma metáfora, óbvio, né? Mas existem maneiras de fazer isso que são condizentes com a nossa base categorial, com a nossa época, com os nossos princípios urbanos, que não afrontam e nem fazem qualquer mácula a quem quer que seja, e essa figura mostra isso. Por exemplo, ele recebe essa moça, essa menina. E como barqueiro, ele continua deslizando pelo Sena, se afastando cada vez mais, saindo cada vez mais do espaço urbano da EP dele, barqueiro. Isso quer dizer que ele vai sair fora da EP para algum outro lugar? Pode ser. Eu não sei, eu não conheço toda a EP dele, eu conheço o que a imagem está mostrando aí, ó. Isso eu sei. Agora, para algumas pessoas, sair daí é sair sim da própria EP, literalmente. A ponto de alguns apresentarem fenômenos curiosos, né? Outras vezes não. Outras vezes é uma propagação especular, na forma de espelho. Outras vezes é só uma ampliação da própria IP, mas algumas vezes a pessoa sai da própria IP. Há muitas pessoas que quando vão passear de bicicleta para um lugar que nunca passearam, ou vão de viagem de trem ou ônibus por onde nunca estiveram, descrevem esse fenômeno. Dizem literalmente na historicidade, no consultório, doutor, parece que eu saí de mim mesmo. Adormeci, quando voltei fiquei feliz que o trem já estava chegando de volta à minha cidade. Ou seja, nós temos muitas estradas amistosas que podem ser usadas eventualmente para sairmos da nossa EP. Provisoriamente. Lembrem os riscos, não estamos numa ciência exata, há muitos riscos, há muitos problemas e nenhum de nós é leviano, nós somos responsáveis, somos pesquisadores, cuidadosos e amorosos com a existência, não é? Estamos estudando, isso é para, são estudos que estamos fazendo. Vamos adiante. Ah, que lindo. Esse é o Sacré-Cœur. Sacré-Cœur, sacré é o sagrado, né? Sagrado Coração de Paris, de Édouard Courtais. O Sagrado Coração de Paris, de Édouard Courtais. Essa igreja, ela é uma das coisas mais lindas, ela é uma das construções mais lindas em toda a Europa, sem nenhum. Desde da cúpula, das cúpulas, né? Do formato, da imponência. Essa igreja, ela fica num bairro muito conhecido. Aliás, o próprio Eduardo morava nesse bairro onde ela está construída, que é, poxa, o bairro dos poetas lá é o Montmartre. Montmartre, que era aí, né, um dos bairros muito frequentados na época, ainda hoje menos, mas muito ainda. Por intelectuais, por poetas, músicos, diletantes, etc. Belíssima construção. Ela, toda essa cor branca dela é porque ela é toda feita em calcário, essa igreja. Calcário branco. Linda, linda igreja. Mais uma homenagem que o Eduardo faz à sua fé, à sua igreja. Muito bonito o trabalho desse homem. Não é? Muito, muito bacana. Aqui nós chegamos já estamos chegando ao final da nossa aula de hoje, E aqui eu quero mostrar para vocês a pontuação tópica. Pontuação tópica. Diferente de quando nós vimos lá antes, quando aparece Notre Dame, quando aparece o Mercado das Flores. Né? Ali no Mercado das Flores, o personagem vive, ele está inserido ali dentro. Aqui não. Aqui o Edward nos dá a possibilidade de ser um observador. Essa imagem é quase como uma fotografia. A gente vê, bom, lá está, lá ao longe a igreja. Vejam que ele coloca a altura dos nossos olhos na altura das imagens, não é? Da entrada da igreja, do átrio inicial da igreja. E é uma igreja belíssima. Ela não é, não tem a tradição da. Ela é muito recente, inclusive, foi construída há pouco tempo. Ela não tem toda a imponência lá de Notre Dame, que é. Notre Dame significa Nossa Senhora. Há muitas igrejas Notre Dame por toda a França. Né? Alguns pensam que só tem aquela ali que Notre Dame. Não, tem muitas. Todas são Nossa Senhora. Aquela ali é a mais importante, claro, historicamente. As outras são por outras razões, mas historicamente aquela ali se destaca, a Notre Dame de Paris. Notre Dame é a Nossa Senhora de Paris, né? Aquela igreja, para vocês terem uma ideia, não sei se vocês tiveram a oportunidade um dia, se forem, sentem e aguardem tocar o órgão da igreja de Notre-Dame. É um dos mais imponentes, precisos e impressionantes órgãos de igreja de toda a humanidade. Por toda a Europa, assim, é de arrepiar ouvir o órgão da igreja de Notre-Dame. Aqui ele coloca a gente diante dos olhos da igreja, somos observadores e ele pontua. Podem ver que some tudo que é ao redor, não é? Quer dizer, as coisas ficam pequenas, os prédios, o próprio céu parece diminuir. Ele coloca muitas nuvens no céu, se deixasse um céu azulado aí, diminuiria o impacto da igreja. Mas ele faz isso com um propósito, entronizando o discurso em um ponto. Diferente lá do Mercado das Flores, que estamos vivenciando de dentro, aqui a lição é outra, é a referência. É você saber que tem, você não estar de posse de, não estar de propriedade de, mas ter a referência de. O que é maravilhoso é como uma pessoa cuja estrutura de pensamento, ela sabe que naquele momento ela não está vivendo amor, ela está inclusive vivendo uma fase de desamor, que ela está vivendo um pequeno período de muitas dificuldades e apreensões e tudo mais. No entanto, tal pessoa, se ela tem como referência um tópico como emoções, e esse tópico a sustenta, está lá, ela não precisa viver o tópico como no Mercado das Flores, estar dentro. A simples alusão, a referência de que na minha EP, em algum lugar eu sei que tem tal coisa, e que se eu precisar ela está ali e pode ocupar muitos espaços, para muitos isso é o suficiente para a pessoa poder conduzir suas coisas, suas questões. É o fenômeno da referência, é um fenômeno alucinatório para alguns, ilusório para outros. Portanto, é preciso ter muito cuidado com esses elementos. No caso do Eduardo, essa referência não era uma ilusão. Ele acreditava piamente, né, nessa igreja, com o Sagrado Coração de Paris, e ele tinha isso como sempre um elemento dentro dele, para onde ele ia, o que ele fazia. Eis o fenômeno ilusório, alucinatório, de maneira producente, cuidadosa em algumas EPs. Lembrem que eu tenho mostrado para vocês elementos edificantes, belos, ligados à amorosidade, à fé, Deus e todas as coisas. São questões, claro, que mostram muito da minha EP, dos meus prejuízos, minhas coisas. Eu mostro para vocês aquilo que para mim parece ser mais profundo e belo para a alma humana. Outros mostrarão outras coisas. Eu mostro isto, está bem? Não vou mostrar para vocês aí cenas de guerras e horrores e usar como exemplo de jeito nenhum. Mas vocês são filósofos. Andem para onde vocês quiserem andar, serão responsáveis por isso, assim como eu sou responsável pelo que estou mostrando a vocês. Vamos para a cena final. Esse o vaudeville. O vaudeville é um dos teatros, ele existe, esse teatro, um dos teatros mais espetaculares da Europa inteira, o vaudeville. Para vocês terem uma ideia do vaudeville, bom, tem muitas histórias aqui, gente, muitas histórias, músicos importantes, poetas, dramaturgos, como Molière, por exemplo. Molière teve peça encenada aí no vaudeville. Era um teatro que tinha acesso desde o proletário, do trabalhador, daquele homem que saía lá da oficina e dizia: eu quero ir ao teatro. Ele podia ir, assim como o nobre. Foi uma das conquistas que a sociedade francesa teve e que era, para eles, era espetacular. Teatro educou durante muito tempo o ser humano na França. E era uma ocasião, ali ao redor do teatro, vocês veem ali as cafeterias. Aqui à esquerda, isso colorido, são as bancas, famosas bancas. Já havia telefonia na época e, portanto, não é improvável que aí tivesse ao lado dela a cabine telefônica. O telefone era do século passado ainda, né? Vocês veem a miscelânea de carro, uma carruagem passando à esquerda, puxada por cavalos brancos. Se usava muito ainda, ainda que já existissem automóveis e motor e tudo, ainda se usava muito disso pela Europa. E eu queria encerrar com essa linda imagem da fraternidade do teatro para todos. Desde do homem do campo até a nobreza, todos poderem frequentar, discutir, conversar, sobre trocar ideias, discordar, né? Dos elementos fundamentais. É esse o espaço da vida. É esse o espaço conturbado às vezes, dilemático às vezes, contraditório às vezes, no qual existe a EP. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje. Eu vou desligar aqui a gravador, para que possamos conversar sobre isso que vimos hoje aqui.